Olá, eu sou Fabíola Cidral e este é o podcast do UOL News, com os principais destaques do dia e as análises do colunista Josias de Souza. Pesquisa Datafolha revela que o ex-presidente Lula lidera a corrida presidencial com larga vantagem de 48% das intenções de voto. É mais do que o dobro do segundo colocado, o presidente Jair Bolsonaro, que aparece com 22%. Levando em consideração apenas votos válidos, o petista seria eleito já no primeiro turno. Em terceiro lugar está o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, do Podemos, com 9%, seguido de perto pelo ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, que aparece com 7%. João Dória tem 4% das intenções de voto. De acordo com a pesquisa, Lula é o candidato preferido entre os mais jovens, menos escolarizados, mais pobres e os moradores do Nordeste, com 61% dos entrevistados. Já Bolsonaro tem a preferência entre os empresários, entre quem ganha de 5 a 10 salários mínimos e quem ganha mais de 10 salários mínimos. Em relação à região, Bolsonaro é o preferido do sul do país. O Datafolha ouviu 3.666 pessoas com mais de 16 anos em 191 cidades do Brasil. A margem de erro é de 2 pontos percentuais.
A sucessão de 2022 vai ficando muito parecida com a de 2018. A diferença é que os sinais foram invertidos. O Bolsonaro foi empurrado para um triunfo na sucessão passada pelo antipetismo, que vigorou naquela disputa eleitoral. Agora, o mesmo Bolsonaro infectou a conjuntura com um sentimento novo, que é o antibolsonarismo. O que o Datafolha informa é que 6 em cada 10 brasileiros declaram que jamais reelegeriam o Bolsonaro. Essa é a taxa de rejeição do Bolsonaro, 60%. Na véspera, um outro instituto de pesquisa, o IPEC, já tinha informado que 7 em cada 10 eleitores não confiam no atual presidente da República. Esses dados fazem do Bolsonaro um candidato favorito a eleger o Lula como seu sucessor.
O presidente Bolsonaro negou ontem, na sua live semanal, qualquer interferência na Polícia Federal para cumprir os mandados de busca e apreensão na casa do presidenciável Ciro Gomes e do irmão dele, Cid Gomes. Em entrevista aqui ao UOL News, o pré-candidato do PDT disse que tinha absoluta certeza de que Bolsonaro estava envolvido nessa operação da Polícia Federal.
Olha, então avisar aquela dupla lá do Ceará, aquela duplinha do Ceará, que vive metendo o dedo na cara de todo mundo é corrupto, todo mundo é ladrão, tá certo? Tiveram uma visita no dia de ontem, né? Estão me acusando. Eu não tenho como interferir na PF. Não existe isso aí. A PF faz essa operação. Essa operação começou em 2017, não foi comigo. E estava em andamento. Então, dizia a dupla lá do Ceará, que tem mais, a partir do mês que vem, tem mais 670 na rua, policiais federais. Esse é o governo que você diz que não combate a corrupção.
Foi aprovada pela Anvisa a vacina da Pfizer para crianças de 5 a 11 anos. O esquema vacinal será de 2 doses, com 3 semanas de intervalo entre elas. As doses da Pfizer para essa faixa etária são diferentes das que já estão sendo aplicadas em adultos e adolescentes. Elas possuem uma dosagem 67% menor e só devem começar a chegar aos postos de saúde em janeiro. O presidente Jair Bolsonaro disse que pediu os nomes dos integrantes da Anvisa responsáveis por aprovar a vacina para essa faixa etária. Com a aprovação, cabe agora ao Ministério da Saúde decidir se incorpora ou não a vacina da Pfizer para as crianças. Ontem, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que é necessário fazer uma outra avaliação sobre o tema. Disse que a avaliação da Anvisa é uma avaliação diferente da avaliação da Câmara Técnica do Ministério da Saúde. E diz também que é preciso discutir amplamente este assunto com a sociedade. Para conversar conosco a respeito disso, eu convido o médico colunista aqui do UOL, Gonzalo Vecina.
Eu não sei como chamar isso, sabe? O que o presidente fez nessa live ontem não tem nome, é inominável, né? Me tira as palavras. Eu já dei umas 4, 5 entrevistas sobre esse assunto. Eu fico sem palavras, porque o que ele está fazendo é um negócio idiota. E o que o Queiroga está fazendo é um negócio duplamente idiota, porque o Queiroga é médico, né? Pelo menos parece que tem diploma de medicina, né? Então, o que é que o Queiroga vai propor de conversar com a sociedade? O Ministério da Saúde tem que avaliar, do ponto de vista técnico, se tem alternativa para essa doença. Desde quando começou essa crise sanitária, morreram no Brasil 2.400 crianças. Dos 615 mil mortos, 2.400 crianças estão aí no meio disso. É pouco. Mas é muito mais do que nós poderíamos ter evitado se tivéssemos vacinado a criança.
E para falar sobre a aprovação da vacina para as crianças, eu converso com Gustavo Mendes, que é gerente geral de medicamentos da Anvisa.
A gente tem uma posição de que a gente está muito seguro sobre a decisão que a gente tomou. Como você mesmo estava dizendo, e a vacina repercutiu, essa decisão ela é tomada com base em critérios técnicos. São estudos científicos, estudos randomizados, controlados, estudos que precisam ser avaliados com rigor de rastreabilidade, confiabilidade das informações, e por isso que esse trabalho que nós fizemos e que culminou na aprovação de uma vacina para crianças, foi um trabalho que não existe questionamento técnico.
O ministro Cássio Nunes Marques interrompeu o julgamento no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal, que discutia a exigência do comprovante de vacinação dos viajantes estrangeiros que entram no Brasil. 8 ministros já votaram para manter a decisão do relator do caso, Luiz Roberto Barroso, em decisão tomada no último sábado, que determinou a obrigatoriedade. Agora, com a suspensão provocada por Nunes Marques, o julgamento só deve retornar de forma presencial no ano que vem. Enquanto o caso não for julgado em plenário, continua valendo a decisão individual do ministro Barroso. Enquanto isso, o Conect SUS, que disponibiliza os dados como comprovante de vacinação, segue fora do ar. A expectativa do ministro Marcelo Queiroga é que o problema seja resolvido até o final de semana. Um dia após deixar o PSDB, Geraldo Alckmin disse que o segundo passo, ou seja, anunciar a qual partido ele vai se filiar, depende de conversar muito e ouvir muito. O ex-governador de São Paulo é cotado para ser o candidato a vice na chapa do petista Luiz Inácio Lula da Silva. Alckmin analisa convites para entrar no PSB, PSD e no Solidariedade. Aliados esperam uma decisão para o ano que vem. Em discurso em Mongaguá, no litoral de São Paulo, Alckmin disse que os políticos devem focar na pacificação do país. A Polícia Federal afirmou que o presidente Bolsonaro teve uma atuação direta e relevante na disseminação de notícias falsas sobre as urnas eletrônicas usadas no sistema eleitoral brasileiro. A manifestação enviada ao Supremo Tribunal Federal faz parte da apuração criada após uma live em que o presidente prometeu apresentar evidências de fraude nas urnas, mas terminou sem nenhuma prova concreta. No relatório, assinado pela delegada Denise Ribeiro, a PF afirma que a live presidencial foi realizada com nítido propósito de desinformar e de levar parcelas da população a um erro quanto à lisura do sistema de votação. E a Câmara dos Deputados aprovou um requerimento que acelera a tramitação do projeto de legalização dos jogos de azar, como jogo do bicho, bingos e cassinos. O presidente da Casa, Arthur Lira, costurou um acordo com a bancada evangélica para obter quórum suficiente para a aprovação do texto. A contrapartida era a aprovação da proposta de emenda à Constituição que prevê a não incidência de IPTU sobre os templos de qualquer culto. O texto, de autoria do ex-senador Marcelo Crivella, é uma demanda antiga da bancada evangélica e vai agora à sanção do presidente Bolsonaro. Este é um resumo do programa UOL News, que você acompanha na íntegra, no YouTube e no UOL. A versão completa do programa em vídeo tem 3 edições diárias, sempre de segunda a sexta-feira. Até lá! UOL.